Bilateral, a saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras.
Tarde de quarta-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Bilateral, em direto a partir desta hora aqui na Rádio F, com reposição garantida no próximo domingo, depois das 11 da manhã. O programa, já sabe, como habitualmente, também ficará disponível em formato podcast e pode-nos acompanhar, para além do FM, também na rede social do Facebook da Rádio F, com áudio e vídeo em direto, e ainda na emissão online para qualquer parte do mundo, através de radiof.gmpress.com. E voltamos, tal como referi no início, nesta quarta-feira, a este programa, um bilateral, um programa dedicado quer à educação, quer à saúde. Hoje vamos falar sobre saúde. Contamos neste programa com a especial colaboração desta instituição, a ULS da Guarda, que de forma alterada às quartas-feiras com o IPG, trazemos aqui à antena vários assuntos. E nesta quarta-feira, hoje, 8 de março, por coincidência, Dia da Mulher, e tenho também duas mulheres em estúdio, damos destaque hoje à saúde. Retomamos as conversas para falarmos de higiene no sono, mais concretamente, nas crianças e adolescentes, precisamente no mês em que se assinala o Dia Mundial do Sono. Trata-se de uma data que tanto pretende ser uma celebração, como uma chamada de atenção para a importância do sono, uma vez que os problemas desta temática interferem na saúde. E na qualidade de vida de quase metade da população mundial, mais concretamente 45%. A Sociedade Portuguesa do Sono refere que a maioria da população tem maus hábitos e higiene de sono e não lhe atribui, alegadamente, a devida importância. Feito este enquadramento, esta fase inicial, passo a apresentar as convidadas desta edição do Bilateral. São duas médicas internas de Medicina Geral e Familiar da ULS da Guarda, que nos vêm esclarecer e falar sobre esta temática. À minha esquerda tenho Melanie Nouro, da USF Carolina Beatriz Ângelo, e à minha frente a doutora Ana Vasques, da UCSP da Guarda. Antes de mais, boa tarde às duas e obrigado por terem aceitado o desafio aqui para virem à Rádio F falar sobre esta temática.
Boa tarde. Queria agradecer o convite à Rádio F e ao Pedro Paula por estarmos aqui hoje no Bilateral, em representação de todos os médicos internos de Medicina Geral e Familiar da ULS da Guarda. Obrigada.
E a mim cabe-me hoje, enquanto homem, também condutor, digamos assim, desta nossa conversa, não vou chamar debate, felicitá-las a vós, hoje que é o Dia da Mulher, e em vós as duas deixar aqui esta felicitação a todas as mulheres que nos ouvem e que também, naturalmente, parte delas são profissionais de saúde, que zelam também nesta altura pela saúde de todos nós. Em vocês, parabenizar-vos por este dia, que é também importante, o Dia da Mulher. Eu começava por perguntar, antes de irmos aqui ao nosso receituário, permitam-me falar assim, perguntar-vos, quer à Melanie Nouro, quer à Ana Vasques, porquê trazer este assunto aqui ao Bilateral, a questão da importância da higiene no sono, diria em idade pediátrica, se bem que estamos mais direcionados para esclarecer mais para crianças e adolescentes e não tanto na parte de neonatologia, diria assim.
Portanto, é importante falarmos deste tema porque o sono é determinante na vida e principalmente na fase de crescimento. Daí temos escolhido esta faixa etária. E nós sabemos que problemas que surgem na infância muitas vezes podem persistir até à idade adulta, e isso traduz-se num risco aumentado de doenças muito prevalentes, como a hipertensão, a obesidade, até mesmo a diabetes. Portanto, é importante nós falarmos agora das perturbações de sono na criança, de forma a que podemos corrigi-las atempadamente e melhorar a qualidade de vida nas crianças e, consequentemente, depois na sua vida adulta.
Então já vamos tentar perceber, ao longo deste programa, talvez, esses sinais com o sono que podem antever alguns problemas de saúde que possam surgir no futuro. Doutora Melanie Nouro, e precisamente complementando aquilo que disse a sua colega, a doutora Ana Vasques, qual é a importância do sono?
Bem, o sono é um período do dia em que se reveste de grande importância, uma vez que é vital para várias funções do nosso organismo. Permite a recuperação de energia, permite, favorece a capacidade de concentração, memorização, aprendizagem e o controle emocional. Além disso, o sono permite controlar vários mecanismos hormonais, como é a produção da hormona de crescimento, por exemplo, e também aumenta a capacidade de defesa às infecções. Além disso, como todos sabemos, é durante o sono que são os processos de crescimento e desenvolvimento de vários órgãos, como é o sistema nervoso central.
Portanto, nada melhor como ter uma boa noite de sono garantida para crianças e adolescentes.
Claro.
Todos esses processos podem se desencadear durante...
O sono, exatamente. Daí a importância do sono. Todos estes processos, sim.
E, doutora Ana Vasques, porquê é que é tão importante falarmos deste tema, tal como referiu há pouco atrás, em idade infantil ou em idade pediátrica, salvaguardando aqui a questão da neonatologia?
Pronto, é importante nós falarmos exatamente por isso, porque se nós não tivermos um sono reparador nas crianças, vamos ter alterações do crescimento. E essas alterações de crescimento vamos ter adultos que já têm, vão acabar por desenvolver problemas de saúde, e ao desenvolver esses problemas de saúde estamos a fazer com que eles tenham uma pior qualidade de vida. E corrigindo estes problemas na infância faz que nós conseguimos parar aqui o ciclo e melhorar a qualidade de vida e o futuro destas crianças.
Portanto, e vocês conseguem analisar e ajudar nesta questão? Há sinais que devem ser tidos em conta relativamente a uma noite de sono de uma criança?
Sim. Isto, numa primeira fase, cabe aos pais, não é? Começar logo de crianças. Deve-se manter uma hora regular. A hora de deitar e a hora de levantar deve ser mantida. Devemos também assegurar uma sesta nas crianças com a duração certa, porque nós sabemos que o tempo do sono vai diminuindo desde a criança até ao adulto. Nós sabemos que, nós falamos em tempo de sono diário, porque no caso das crianças engloba quer o sono à noite, quer a sesta. Pronto, e sabemos que as necessidades também são diferentes de acordo com a faixa etária. Sabemos que, por exemplo, no caso dos bebés, nós precisamos de assegurar 14 a 17 horas de tempo global de sono. Sabemos que nas crianças em idade escolar devemos ter cerca de 9 a 11 horas, nos adolescentes 8 a 10 horas e depois nos jovens e adultos também de 7 a 9 horas. E nós precisamos de manter este tempo recomendado. Como é que mantemos? Começamos logo de crianças. Manter uma hora regular de deitar e levantar. A sexta devemos assegurar que não ultrapasse as 2 a 3 horas e nunca depois das 4 da tarde, porque senão a criança depois vai ter problemas.
E depois já não quero dormir à noite.
Em adormecer. Exatamente. Depois, a rotina deve ser positiva. A rotina de deitar deve ser uma espécie de brincadeira, mas que seja mantida entre a criança e os pais. Criar um ambiente favorável no quarto. Tem que ser um quarto que tenha uma temperatura amena, que esteja escuro ou então com uma luz de presença no mínimo, que seja silencioso. Depois, também, encorajar a criança a dormir na própria cama. Isto é muito importante. Aqui os objetos de transição podem ser úteis, uma manta ou um boneco, por exemplo.
E a partir de que idade é que será recomendado?
É assim, nós recomendamos a partir dos 6 meses. A partir dos 6 meses a criança já tem capacidade de se consolar. Pronto, então a partir dos 6 meses a criança deve ir para...
Já vamos miuçar um bocadinho melhor isso, doutora Ana Vasques, mas aproveitava para perguntar à doutora Melanie Noro, para tentarmos perceber se há consequências que podem acontecer se houver uma redução do número de horas de sono, aquelas que a sua colega acabou de dizer.
Sim, sim, há muitas consequências e todas elas estão relacionadas com as funções do sono. A primeira grande consequência é a sonolência diurna, que é se a criança não dorme de noite, vai ter sono de dia, não é? Além disso, as crianças tornam-se mais irritáveis, fazem mais birras, têm um humor mais variável, em geral também têm um comportamento mais hiperativo, e não podemos esquecer que isso depois vai afetar também a atenção, a memorização e a aprendizagem.
E o que é que pode levar a essa alteração das horas de sono seguidas, aquilo que a doutora Ana Vasques dizia? Há muitos fatores que podem contribuir para isso?
Sim, ou seja, não dormir as horas...
Claro que sim, não dormir estas horas, pode haver muitos fatores que possam contribuir para que isso aconteça?
Sim, todos estes que eu já mencionei.
Todos estes que foram referidos.
Sim.
Deixa-me também colocar a questão. E que que é que se deve adotar em termos de recomendações de higiene no sono? A doutora Ana Vasques há pouco falou ali em 3 ou 4. Há vários que devem, várias rotinas, digamos assim, que devem ser colocadas.
Exatamente. Todas estas rotinas que disse a Ana, de deitar à mesma hora, de ter uma rotina, ou seja, de criar uma rotina tanto ao dia de semana como ao fim de semana, deitar à mesma hora, por exemplo, nos bebês, tomar banho, jantar, sempre a mesma ordem, para eles perceberem que vai chegar a hora de ir dormir, dormir na própria cama também é importante.
E como é que se conseguem manter estas rotinas, doutora Ana Vasques? Como é que se consegue manter uma regularidade no sono? Porque há crianças e crianças.
É isso. E nós sabemos que o problema de deitar das crianças é frequente. E os pais vão ter que ter aqui um papel muito importante em ajustar. Quando nós temos, por exemplo, uma criança com problemas de deitar, que só se consegue deitar a partir de determinada hora, em que já é muito tarde, os pais devem começar a fazer uma redução gradual. Começar a tentar a rotina de deitar ser meia hora cada vez mais cedo, por exemplo. É uma das técnicas que podem ser usadas. Mas isso vai exigir, pronto, é como digo, um trabalho de casa e manter a rotina, porque as crianças nestas idades estão a ter um processo de adaptação, estão a aprender a rotina, e isso depois cabe-nos a nós, criar-lhes um espaço de segurança em que eles saibam que vai acontecer isto, depois aquilo e depois aquilo, de forma a ganharem conforto, porque é assim que as crianças vão aprendendo a rotina, porque sentem-se confortáveis, porque sabem que depois do banho, como a minha colega Melanie disse, depois do banho já...
E o ideal é mesmo o banho antes de... ao final da tarde, ou entardecer, ou não há uma regra pré-estabelecida?
Não há uma regra. Nós estamos aqui a falar só, é o que for mais favorável aos pais, mas de forma que seja a rotina sempre a mesma para a criança. Quando janta, por exemplo, sabe, por exemplo, a história antes de dormir, eles sabem, vão associar a história antes de dormir, que sabem que depois de acabar a história, que vão ter que dormir.
Esse é um bom, doutora Melanie, é um bom mote para convencer as crianças, criar essa rotina com uma história. É importante.
É sem dúvida, porque lá está, sempre que eles associarem, vamos ler a história, a seguir vamos dormir. Depois eles associam uma coisa à outra, não é?
Doutora Ana Vasques, também o exercício físico pode ter aqui algumas condicionantes.
Exatamente.
Neste processo de sono.
Bem como também o jantar. Devemos evitar o exercício físico e refeições pesadas, perto da hora de dormir, está bem? Depois também é inevitável falarmos aqui dos ecrãs. No quarto devemos tirar os ecrãs. Os ecrãs não devem ser, quando são vistos pelas crianças, deve ser fora do quarto, porque tem que se associar o quarto ao dormir. Pronto. E então devemos excluir mesmo aparelhos eletrónicos do quarto e evitar, claro, o seu uso antes de dormir, porque são estimulantes e a criança não se vai sentir sonolenta se estiver entretida, por exemplo, no telemóvel. Além disso, também temos as bebidas e os alimentos com estimulantes, que é o caso dos refrigerantes e os chocolates, que também são estimulantes e deve ser evitado, caso se use, quer a nível do dia-a-dia, principalmente antes de dormir.
Nem um chocolatinho ao final do jantar?
É, uma vez por semana, mas ao fim do jantar não é aconselhado.
Portanto, ao final do jantar é preferível adotar uma rotina em que, passado algum tempo, uma hora, a criança tenha ou deverá ir dormir?
Sem
Será
dúvida.
Assim?
Até surgiu uma técnica que é também, pronto, que surgiu na consulta, que é pegarem, por exemplo, numa espécie de um quadro, os pais têm em casa um quadro, e têm, por exemplo, jantar, e a criança vai pondo um visto no jantar. Depois, logo a seguir, sabe que tem que lavar os dentes, e vai pôr um visto no lavar os dentes. E depois sabe que vai buscar o boneco para levar para a cama, e mete um visto. E depois sabe que os pais vão ler a história, e ela mete um visto, e depois sabe que a seguir vai para dormir. E a criança acaba por ver os vistos todos e ganha também a sensação da rotina.
Portanto, uma criança em idade escolar deve, pelo menos, descansar no mínimo 9 horas por dia, será assim?
No mínimo, 9 horas. E nós, aqui, pronto, em idade escolar, já estamos a falar a partir dos 6 anos, porque até aos 6 anos nós até aconselhamos as sextas, ainda podem ser importantes neste caso.
Mas nunca devem ultrapassar as 3 horas, como referiu.
Sim, nem nunca depois das 4, porque depois também não vai ter sono. Mas aqui na idade escolar é importante, até porque falamos, por exemplo, aqui de uma zona em que as crianças podem ter que se levantar muito cedo para irem para a escola, em termos de transportes. Portanto, nós temos que antecipar a hora de deitar. Se a criança se vai deitar, se vai acordar mais cedo, se às vezes tem que acordar às 6:30, nós vamos ter aqui que antecipar a hora de deitar.
E a sexta é preponderante nessa idade.
Na idade escolar já não aconselhamos.
Mas na idade pré-escolar...
Na pré-escolar, sim. Porque a criança pode ter necessidade de repor as horas de sono. E aí a sexta vai ajudar neste tempo global de sono.
Deixe-me ajudar a complementar aqui com a Melanie Noro a questão de manter um quarto confortável, de onde a criança, neste caso até aos 6 anos, possa estar, deve sentir, acima de tudo, conforto. A luz de presença também é importante?
Sim, não depende da criança, mas o importante é estar escuro, não é? Não haver muita luminosidade. Se a criança se sentir mais confortável com uma luz de presença, não há problema. Mas a luminosidade deve ser mais baixa, não é? E deve ser um ambiente tranquilo, silencioso e com pouca luz. Mas sim, uma luz de presença pode ser utilizada, sim.
Pode ser utilizada pelo menos até à idade quase escolar.
Sim, é como a criança preferir. Sim.
Eu confesso, no meu caso próprio, também ainda assim com um rebento pequeno, também ainda utilizamos uma luz de presença. E nos adolescentes, doutora Ana Vasques?
Nos adolescentes, as medidas são as mesmas, não é? Devemos manter uma rotina, mas aqui é importante falarmos, mais uma vez, dos ecrãs. Porque muitos adolescentes não cumprem isto de não terem ecrãs no quarto. Muitas das vezes eles adormecem com o telemóvel na cama.
E como é que se consegue combater isso com as birras que eles eventualmente possam fazer?
Rotina. É mesmo isso. Eu acho que é complicado sempre no início nós explicarmos assim, estamos a falar de adolescentes, estamos a falar de uma idade em que eles já compreendem e acho que numa primeira fase, mesmo nós na consulta de saúde infantil, cabe-nos a nós também explicar os malefícios dos ecrãs e nós estamos a incidir bastante nessa parte, de forma a eles perceberem que é mau dormirem com o telemóvel na cama.
Aliás, não deve ser utilizado os ecrãs durante muitas horas ou muitos minutos seguidos.
Sem dúvida.
É contraproducente.
Sem dúvida. Nós falamos, a Sociedade Portuguesa de Pediatria diz que até um ano e meio nem se deve usar ecrãs de todo. Depois de um ano e meio eles falam em limitar. Mas é dos 2 aos 5 anos dizem no máximo uma hora por dia. Isto só para termos uma noção. Portanto,
mas a sociedade, conforme está a evoluir, não é fácil conseguir adotar essas regras.
O que é importante? Os pais acompanharem o que os filhos estão a ver. É importante haver uma gestão dos programas que são vistos, dar preferência a programas educativos e passa muito pelos pais, por este acompanhamento das crianças e depois dos adolescentes. E aqui nos adolescentes falava também de outra temática, que é os que nós chamamos...
Quando estamos a falar, para esclarecermos, em idade adolescente, estamos a falar na passagem dos 10 anos?
Sim, estamos a falar de mais ou menos dos 12 aos 18. Dos 12 aos 18, pronto. Assim começam então na puberdade, pronto, começamos a abordar. Mas sim, estas temáticas nós já começamos a abordar aos 10 anos.
E qual é que era este fator importante que ia referir relativamente aos adolescentes?
Pronto, é o que nós chamamos de desorganizadores do sono. Temos a parte dos aparelhos e temos também o consumo de álcool, tabaco e cafeína. Pronto, é importante falarmos disto.
Tudo isso é contraproducente nessas idades.
Exatamente.
Aliás, em todas as idades.
Exatamente, todas as idades. E sabemos que vai desorganizar o sono do adolescente. Mas é sempre importante referir isto, porque apesar de ser contraproducente em todas as idades, temos que começar a falar deste tema.
Aliás, são mais prejudiciais nestas idades. Se no início do nosso programa começarmos a falar sobre problemas que podem alertar para que no futuro ou idade adulta possam ser diagnosticados, em concreto o que é que pode ser sinal de alerta que há ali um motivo, algo que esteja a prejudicar o sono? Quais é que são os sinais de alerta?
Aqui no caso das perturbações de sono, basicamente é o que os pais vão detectar. Vão ver que a criança não consegue dormir logo, tem um período de insónia inicial, por exemplo, custa-lhe a adormecer. Temos também o acordar durante a noite. Pronto, isto vai ser, cabe aos pais. Nós, quando falamos em perturbações de sono, estamos a falar essencialmente de uma redução do tempo de horas de sono. A criança não vai ter sono, basicamente. em vez de vai custar a adormecer, e, ou vai acordar mais cedo, ou depois custa a adormecer e depois quando de manhã vão acordá-la, a criança está com uma sonolência excessiva, por exemplo. Se a criança de manhã não acordar bem, claro que custa sempre acordar, mas se não acordar bem, alguma coisa nos faz indicar que o sono não foi reparador. E o sono não foi reparador porquê? É o número de horas de sono que foi pouco? É a qualidade do sono em si que não está a ser... não é boa? Pronto, é isso que, não, que os pais nos reportam.
Os sinais de alerta que depois levam a essas tais consultas de medicina geral e familiar. E, doutora Melanie Noro, há tratamentos para estas perturbações do sono nestas idades?
Sim, o tratamento de primeira linha foram estas recomendações que a doutora Ana e eu também que falei algumas, que é todas estas medidas de higiene do sono. Estas são as primeiras, a primeira linha, e depois, se elas não funcionarem, é que tem que ser acompanhada a criança num pediatra assistente, que terá outras ferramentas para abordar esta situação. Mas primeiro é aplicar todas estas recomendações.
Será
de rotina,
de forma preventiva?
Sim, exatamente. Não, e de preventiva e também de intervenção, porque isto na realidade deve-se começar desde pequenino, desde o início, com estes hábitos, com estas recomendações, e isso pode prevenir e pode tratar eventualmente algum erro que se esteja a cometer nas medidas de higiene do sono.
Deixe-me colocar aqui uma questão, porque certamente esta coloca-se a muitos pais, querem idade pediátrica, querem crianças e adolescentes, a importância de manter as vias aéreas respiratórias livres, digamos assim. É uma das grandes preocupações dos pais, até porque isso também pode perturbar o sono. Como é que se consegue uma boa higiene para se tentar manter as vias aéreas respiratórias limpas? Porque isso é causador de várias perturbações. Então, nesta altura do ano, o que é que se pode, que técnicas é que podem ser adotadas?
Imagino que esteja a referir à congestão nasal.
Exatamente.
À sinusite e pronto. É assim, a primeira medida é a água do mar, não é? É a lavagem nasal, fazer bastantes vezes ao longo do dia a lavagem nasal, de maneira a que o nariz esteja limpo, não é? E a criança consiga respirar melhor. Essa é a primeira linha, não é?
Elevação da cabeceira.
Sim, elevação da cabeceira.
É importante essa...
Sim, quando a criança está constipada, levar um pouco a cabeceira, uma almofada, também vai ajudar. Mas é como a minha colega diz, é lavagem nasal, lavagem nasal, lavagem nasal. É muito importante, antes das refeições, que é para comerem melhor também, e no caso dos bebés, a parte de mamar tem que sempre lavar, fazer higiene nasal antes, e antes de dormir também é importante.
Para abordar todas estas temáticas, naturalmente há respostas no SNS. Quem precisar de apoio nesta área, quem é que pode? Qual deve ser a porta de entrada para procurar ajuda nesta matéria?
Em medicina geral e familiar.
Recorrer
ao
médico de família.
Sim,
exatamente.
Mesmo nós fazemos a parte da primeira consulta, em que fazemos a correção destas medidas, explicamos estas medidas, fazemos uma espécie de diário do sono, em que os pais depois vão registando se há apenas uma noite em que a criança dorme mal por semana, se afinal este problema é frequente. Então os pais acabam por fazer o que nós chamamos de diário do sono. Adota-se estas medidas, há uma reavaliação depois numa consulta a curto prazo e depois aí nós avaliamos se é algo que nós conseguimos gerir com os pais ou se é algo, conforme a colega Melanie disse, que teremos que pedir colaboração com o colega de pediatria.
Melanie Noro, e estas consultas ou estas recomendações que vocês deixam acontecem nestas consultas periódicas que estão estipuladas? Esta questão é abordada ou há uma consulta específica para esta matéria?
Não há uma consulta específica. Em todas as consultas pode-se abordar o sono, desde que nascem até aos 18 anos. O sono é muito importante, lá está, por tudo aquilo que falamos aqui, e é abordado em todas as consultas. Não há uma consulta específica. E os pais, se tiverem algum problema a este nível, podem recorrer ao médico de família sem qualquer problema.
Portanto, nas consultas de rotina,
todas aquelas
toda esta questão é abordada.
Sim, exatamente.
Queria só tentar perceber, quase na reta final deste programa, que consequências podem ter em idade adulta alguns problemas que não sejam corrigidos em idade pediátrica. Conseguem-me quantificar, conseguem-me dizer o que é que poderá acontecer?
Sim, pronto, nós sabemos que esta desregulação hormonal que existe quando a criança não dorme o número correto de horas de sono, pronto, vai haver esta desregulação hormonal. E esta balança que não está equilibrada durante muito tempo pode fazer com que surjam doenças tão prevalentes como a hipertensão, a diabetes e mesmo a obesidade. E é mesmo por esta desregulação hormonal que existe, porque nós precisamos do sono, é como se o nosso corpo fosse uma máquina. E nós precisamos da fase do sono para equilibrar certas hormonas. E não havendo esse equilíbrio, faz com que a nossa máquina não funcione tão bem. E isso faz com que na idade adulta haja estes problemas que são tão frequentes.
Será que uma boa noite de sono é aquilo que nos faz sonhar também? Será isso?
Eu acho que sim. Sonhar e dar qualidade no futuro.
Exato.
Muito bem. Quase mesmo a fechar. Melanie Noro, esta questão é uma temática que preocupa os pais, ter uma boa qualidade de sono, uma boa noite de sono para as crianças, mas os pais, os adultos, também devem ter esta preocupação em tentar manter as horas de sono. Também há um horário, umas horas estipuladas para adultos, será entre as 7 e as 8 horas?
7 e as 8 horas. É assim, cada um tem o recomendado em certos estudos é entre 5 a 10 horas, não é? Mas depois cada pessoa gera da melhor forma, mas realmente 7 ou 8 horas deveria ser o que toda a gente devia optar.
Extravasando já assim um bocadinho, e a cesta em idade adulta também pode ser benéfica, como fazem, por exemplo, Nuestros Hermanos, em Espanha?
Pronto, aqui a questão da cesta.
Hoje é mais uma questão...
Aqui a questão da cesta, pronto, é mais controverso no sentido de... Se nós temos um adulto que não dorme às 7, 8 horas, vai precisar da cesta para completar esse tempo de sono. Além disso, existem as power naps, que são muito conhecidas, que são aquelas cestas de meia hora, em que está mais que provado que, depois dessa power nap, a pessoa está mais desperta e muito mais capaz de trabalhar. Portanto, aqui ao lado, penso que tem a sua cota de razão.
Aqui ao lado, Nuestros Hermanos têm um pouco esse hábito, logo a ser ao almoço, a tirar a sua cesta. Portanto, também não é nada contraproducente.
Não.
Pode ser de todo. Finalizando mesmo, falámos em questões relacionadas com o sono em idade pediátrica ou em idade com crianças e adolescentes, mas também há problemas de sono com adultos e aí o melhor também será naturalmente procurar ajuda.
Sim.
E essa ajuda também estará disponível.
Sim, no médico de família, claro. Pode...
O médico de família também pode sempre... É sempre a porta de entrada para todas a rede de cuidados de saúde primários.
Sim, sem dúvida, sim. O adulto pode ir com as mesmas queixas, o que seja, ao médico de família, claro.
E eu acrescentava que ninguém conhece melhor o doente do que o seu próprio médico de família.
Sabe que ainda recentemente, e vou partilhar aqui uma conversa que tive sensivelmente há meio ano, menos meio ano, perdão, com a diretora do Serviço de Urgência do Hospital da Guarda, em que me dizia precisamente isso, se há quem conhece o doente é o médico de família, porque por vezes a ida à urgência nada resolve, porque não há um historial. Portanto, talvez seja essa a recomendação que poderíamos deixar de ficar, seja nesta temática ou em outras.
Sim,
a rede de cuidados de saúde primários será sempre a porta de entrada.
Sim, sem dúvida.
Muito bem. Chegamos ao final. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa relativamente ao tema. Melanie Noro, Ana Vasques, da minha parte foi um enorme prazer estar aqui convosco. Duas médicas internas, medicina geral e familiar, que dão resposta em duas unidades que fazem parte do Centro de Saúde da Guarda. Ana Vasques, da UCSP da Guarda, e a Melanie Noro, na recém-criada Carolina Beatriz Ângelo. Foi um prazer estar aqui convosco e certamente não faltaram oportunidades para voltarmos aqui a este estúdio. Muito obrigado, doutora Ana Vasques. Muito obrigado, doutora Melanie Noro.
Obrigada a nós.
Muito obrigada, doutor.
Bilateral, a saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras.